As notícias na ERC, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos, continuação de bom fim de semana. Tenha cuidado com as temperaturas elevadas que se fazem sentir. Este será mesmo um dos temas da nota do dia desta edição a cargo da Delegada de Saúde, Maria dos Anjos Prança. Mas antes, vamos dar então seguimento a outra atualidade, um assunto que está a marcar-se a região, a atualidade na região e que promete dar que falar nos próximos tempos. Tem a ver com o aumento do preço da fatura da água, até João Ambiente já a confirmou e tudo aponta para que a partir de agosto próximo esse valor possa acrescer cerca de 4,81 euros, isto tendo em consideração um consumo médio mensal de 10 metros cúbicos de água. Houve conferência de imprensa na Câmara do Tomar, registro para a presença dos 6 presidentes das câmaras municipais que integram até João Ambiente. Foi Luís Albuquerque, presidente da Câmara de Ourém e também da administração daquela empresa, que deu conta deste novo estudo de viabilidade financeira da empresa.
Aumento da tarifa fixa e variável do serviço público de abastecimento de água, que para um consumidor doméstico consuma 10 metros cúbicos de água por mês, valor normal da Tejo Ambiente, o aumento mensal será de 2,81 euros. Aumento da tarifa fixa e variável do serviço público de saneamento de águas residuais, que para um consumidor doméstico consuma 10 metros cúbicos de água por mês, o aumento mensal será de 1,70 euros. Aumento da tarifa fixa e variável do serviço de resíduos urbanos, que para um consumidor doméstico consuma 10 metros cúbicos de água por mês, o aumento mensal será de 30 cêntimos. 7. Os municípios acionistas poderão assumir o custo integral com a aplicação do tarifário especial aos clientes domésticos sociais e clientes não domésticos considerados instituições sem fins lucrativos, garantindo assim a continuidade dos benefícios a todos aqueles que provarem reunir condições para tal. Então, os municípios irão continuar a assumir os custos com os tarifários sociais em cada município. Ou melhor, aqui, os municípios poderão, se assim o entenderem, continuar a assumir este custo. Isto cada município depois terá a sua decisão, que tomar a sua decisão em relação a esta situação. 8. Os municípios acionistas da Tejo Ambiente irão pagar uma tarifa especial no âmbito do abastecimento de água e do saneamento de águas residuais, somente aplicado aos contratos em nome dos municípios. Ou seja, irá existir uma tarifa especial apenas para os contadores dos municípios, mais elevada em relação aos contadores dos domésticos, para que o aumento que se verifica não seja totalmente suportado pelos municípios, e sim pelos municípios. Elaborar contratos individuais para recolha personalizada de resíduos urbanos com os custos de recolha desanexados ao eventual consumo de água. Aqui, imaginemos uma empresa, que é mais para as empresas que nós saibamos, que tenha um consumo exagerado de resíduos sólidos urbanos. Nós entendemos que ele não deve estar indexado ao consumo da água, porque está a desvirtuar a realidade e, portanto, há também essa possibilidade. 10. Avaliar a possibilidade de celebrar contratos específicos com produtores de efluentes com características equiparáveis a águas residuais domésticas, desanexados ao eventual consumo de água ou mesmo para aqueles que não têm contrato ativo de fornecimento de água. É a mesma situação que falei em relação aos resíduos sólidos urbanos, também acontece nas águas residuais, quando a possibilidade de o pagamento das águas residuais não estar indexada ao consumo da água.
4,81 euros, tudo indica ser este o valor que irá acrescer à fatura normal da Tejo Ambiente já a partir de agosto próximo. O Supremo Tribunal de Justiça deu razão ao Ministério Público e manteve as penas aplicadas em primeira instância ao pai e madrasta da criança de 9 anos, encontrada morta em maio de 2020 numa zona de mato em Peniche, distrito de Leiria. Está em causa a pequena Valentina. Os arguidos tinham sido acusados em novembro de 2020 pela prática em coautoria dos crimes de homicídio qualificado, profanação de cadáver e abuso de simulação de sinais de perigo. O homem foi também acusado da prática prática de um crime de violência doméstica agravada por ter molestado fisicamente a filha. Desta forma, recorde-se, Sandro Bernardo foi condenado a pena única de 25 anos de prisão, enquanto Márcia Monteiro fica presa durante 18 anos e 9 meses. Os arguídos interpuseram recurso desta decisão para o Tribunal da Relação de Coimbra, o qual julgou os recursos parcialmente procedentes, reduzindo a pena do arguído para 24 anos de prisão e desqualificando o crime de homicídio pelo qual a arguída tinha sido condenada na primeira instância, a quem aplicou pena única de 9 anos de prisão. Do acórdão do Tribunal da Relação de Coimbra, foi interposto o recurso pelo Ministério Público para o Supremo Tribunal de Justiça, que veio agora julgar o recurso procedente, concluindo ter a arguída efetivamente cometido um crime de homicídio qualificado, tal como foi acusada e condenada em primeira instância, alternando a decisão do Tribunal da Relação de Coimbra e condenando-a na prática de 18 anos e 9 meses de prisão. Por sua vez, no mesmo acórdão, elevou a pena única do arguido para os 25 anos de prisão.
Rádio Web, a primeira a informar.
Esta sexta-feira ficou marcada pela realização da segunda edição do Festival Lanternas Flutuantes, iniciativa a cargo do Grupamento de Escolas Nuno de Santa Maria, de Tomar, e que teve como palco o Rio Navão. Cerca de 160 alunos de 6º ano do citado estabelecimento colocaram a imaginação à prova e construíram 1000 lanternas, proporcionando um espetáculo de rara beleza, com raízes orientais, já milenares, espetáculo que mereceu a presença de milhares de pessoas por todo o percurso definido. A ERTS marcou a presença na abertura do festival, à altura em que Celeste Sousa, diretora do Grupamento de Escolas Nuno de Santa Maria, agradeceu a todos quantos contribuíram para a realização do evento.
Agradeço também todos os que tornaram possível este acontecimento. A começar pela Solfalca, uma empresa que logo no início nos facilitou imenso todo o projeto, porque nos ofereceu as placas de cortiça para as 1000 lanternas que queríamos pôr a flutuar no Rio Navão. Agora mesmo, desta segunda edição, prontamente nos ofereceu as placas para os nenúfares que lançámos ontem à noite. Portanto, o meu grande obrigado à Solfalca. Agradecer também e muito aos alunos, aos 160 alunos do 6º ano da nossa escola, que conjuntamente com os seus professores e coordenados pelos meus colegas Eduardo Mendes e Sofia Oliveira, muito trabalharam para ser possível estarmos aqui hoje.
Eduardo Mendes, coordenador do projeto Flexibilidade Curricular do 2º ciclo, explicou qual o tema deste festival, neste caso a fauna e a flora do Rio Navão, descrevendo o trabalho como colossal.
O tema das 1000 lanternas que vamos lançar partem da fauna do Navão, do património construído e icónico de Tomar, como a roda, o açude, os lagares, onde estamos. E foi um trabalho construído, orientado pelos professores, mas sobretudo o grande mérito foi um trabalho colossal, foi dos 170 alunos do 6º ano, a quem eu muito agradeço. Fico satisfeito e contente por de alguma maneira lhes proporcionar uma experiência diferente, mas também uma forma diferente de aprender.
Por falar nos alunos, registro para as palavras do Manuel e da Flor, ambos do 6º ano.
Este trabalho esteve muito por trás. Tivemos que trabalhar em todas as disciplinas sobre este tema. Tivemos que aprender mais sobre o tema noutras disciplinas, não relacionadas diretamente com a pintura das lanternas. Tivemos que trabalhar arduamente, queimar às vezes os dedos para construir algumas das lanternas, como os nenúfares. Tivemos que também aprender a trabalhar em conjunto, porque esse trabalho não é individual, é coletivo. Temos que trabalhar todos em conjunto para transformar uma lanterna em todo o património de Tomar. Também temos que pensar que as lanternas representam a nossa cultura em Tomar e temos que olhar para elas de uma forma diferente, como só um pedaço de papel. É um pedaço de papel que conta uma história.
Eu não sei como é que eu hei-de falar, mas eu vou tentar ser sincero e direto ao ponto. Nós tivemos de nos esforçar muito para fazer as lanternas, pintar, cortar os moldes dos nufares, fazer os arames, colar, muita coisa. Foi um trabalho muito árduo, tivemos todos de trabalhar em conjunto, foi muito difícil, mas chegámos a isto e os meus parabéns a todos os alunos.
Segunda edição do Festival de Lanternas Flutuantes, um sucesso nesta sexta-feira, Rio Navão como palco e iniciativa do Grupamento de Escolas Nuno de Santa Maria.
Rádio R, informação.
Está inaugurada oficialmente mais uma edição da Feira do Tejo em Vila Nova da Barquinha. Depois do arranque, nesta quinta, com a abertura dos stands e tasquinhas, registo neste 10 de junho é para a abertura formal do evento que, recorde, irá estender-se até esta segunda-feira, dia do Conselho. Pelo meio, não irão faltar motivos de interesse, desde logo com um programa que aposta na música, nas atividades culturais e desportivas, no artesanato, naquilo que de melhor as associações têm para oferecer. Programa esse a pensar nas diferentes faixas etárias. A ERT marcou presença na inauguração desta sexta-feira e registou alguns dos melhores momentos, desde logo a visita aos diferentes expositores, numa comitiva liderada pelo presidente da autarquia barquinhense, Fernando Freire, que se fez acompanhar por outros eleitos locais, assim como por Hugo Costa, deputado na Assembleia da República, ou Jorge Faria, presidente da Câmara do Entroncamento, entre outras individualidades. Fernando Freire, já em declarações à reportagem da ERTE, congratulou-se com a confiança que pôde aferir junto dos diferentes expositores, sentimento que ganha mais força depois de 2 anos de interregno na Feira do Tejo.
Com a ideia, pelo menos de libertação, as pessoas estavam mesmo desejosas, nomeadamente as pessoas que fazem o seu trabalho e também, nomeadamente, os recursos endógenos, de liberdade, de poderem mostrar aquilo que tinham e que estava fechado há 2 anos. Que infelizmente há muito tempo não nos encontrávamos, que não tínhamos esta partilha e esperemos que o tempo nos ajude, pelo menos à tarde está aqui um calor terrível, mas logo à noite, objetivamente com um arzinho, com um fresco, estamos a praticar os nossos atos de comércio, que é isso que também ajuda as pessoas a sobreviver.
Para já, moldura humana, está satisfeito?
Sim, pronto, neste momento estamos a começar, né? 3 horas da tarde com o calor que está com 38 graus, mas ontem fiquei plenamente satisfeito, como sabe, começámos ontem já o chamado dia zero e que estava muita gente mesmo e tudo com muito movimento, o que é bom sinal.
Muito bem, para os próximos dias, que melhor convite é que pode fazer a quem nos possa ver?
Olha, venham visitar a Vila Obraquinha, venham frequentar o nosso parque, venham ver o artesanato, os nossos artistas, as nossas associações, o trabalho que elas fazem e pronto, e sejam felizes.
Feira do Tejo de regresso a Vila Nova da Barquinha irá seguir-se até esta segunda-feira. Já começaram as festas de Abrantes. Música, cultura, desporto, gastronomia e tradição estão de volta às ruas e praças da cidade, bem como a outros espaços do concelho, sendo que as festas irão estender-se até 15 de junho, este ano com mais um dia de programação. O presidente da Câmara Municipal de Abrantes, Manuel Jorge Valamatos, abriu oficialmente as festas de Abrantes com uma visita pelas ruas com os espaços de artesanato, praças e diferentes lugares da cidade que vão receber atividades e eventos. Na ocasião foi apresentada a mascote Smart à comunidade, integrada numa campanha dos serviços municipalizados de Abrantes, que pretende sensibilizar a população, principalmente os mais novos, para a promoção de um ambiente mais sustentável. Manuel Valamatos congratulou-se então com o regresso das festas.
Nós andávamos ansiosos que isto pudesse acontecer, porque, primeiro, pelas nossas pessoas e por causa das nossas pessoas, porque, na verdade, nos últimos 2 anos não tivemos festas e eu bem me recordo, faz hoje 2 anos e faz hoje 1 ano, do que estávamos todos a passar. As instituições, as organizações, nós todos, os cidadãos, as nossas famílias, estávamos todos numa situação angustiante, difícil, quero relembrar que faz hoje 2 anos, quase tomámos a iniciativa, quase tomámos não, tomámos mesmo a iniciativa de transformar o Hospital de Abrantes no Hospital de Referência Covid, onde todos os dias faleciam pessoas ali naquele hospital à custa do Covid. Foram tempos muito difíceis, muito duros, e hoje assente-se também aqui a esperança de que as coisas mudem, têm vindo a mudar de forma significativa nos últimos tempos, como todos sabem, mas ainda há algum trabalho para fazer e há cuidados ainda a ter em consideração, de acordo com as orientações da Direção-Geral de Saúde. Mas não, a situação não evita que possamos ter as nossas festas, com os devidos cuidados, naturalmente, mas voltámos um bocadinho à vida, àquilo que é normal, e nós temos grandes expectativas que este ano possa ser, de facto, um relançar, um motivo de esperança, que essas festas também sejam esse o símbolo de voltarmos à vida. Portanto, temos grandes expectativas, fizemos tudo o que estava ao nosso alcance para criar as melhores condições para que os abrantinos se orgulhem daquilo que andamos a fazer. Obviamente temos que ter os cuidados devidos também do ponto de vista orçamental e levarmos aqui em conta aquilo que era o caderno de encargos e o desenho que criámos há 3 anos atrás para as festas, mas cá estamos e estamos todos juntos. Tenho referido isso muito, acho que todos me acompanham na medida em que tenho procurado a união dos abrantinos, das freguesias, de todas as freguesias. Esta também tem que ser uma ideia colocada na cabeça de todos os abrantinhos, que estas são as festas de Abrantes, é evidente que é as festas da cidade, mas também são as festas, seguramente, de um concelho enorme como o nosso, e precisamos cada vez estar mais próximos, mais juntos.
Festas de Abrantes de regresso então para a cidade, ao concelho, estarão em marcha até ao dia 15 deste mês.
Rádio Web, a primeira a informar.
Depois da Taça Ribatejo, a Supertaça Dr. Alves Vieira. A Associação Desportiva Fazendense venceu Rio Maior nesta sexta-feira com recurso à marcação de grandes penalidades, 5-4, e garantiu o 3º troféu mais importante do calendário da Associação de Futebol de Santarém. O estádio Dr. Alves Vieira, em Torres Novas, foi palco para a decisão, que colocou assim frente a frente o campeão Rio Maior e o vencedor da Taça Fazendense. Foram mesmo os rio-maiorenses que se adiantaram no marcador, e quando se pensava que iriam fazer-se nova festa, eis que o emblema almeirinense restabeleceu a igualdade, adiando certezas para o desempate por penaltis. E aí, tal como já tinha acontecido diante do Abrantes e Benfica para a Taça Ribatejo, foi mais eficaz.
Rádio Air, informação.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Maria dos Anjos Esperança e com os cuidados a ter com a onda de calor.
Certamente dirão que já me ouviram dizer muitas vezes aquilo que eu vou relembrar hoje, mas nunca é demais lembrar que o calor pode provocar dissabores muito grandes. Estamos perante temperaturas muito elevadas e de forma repentina, porque o tempo está assim, as nossas alterações climáticas estão a dar estes problemas, ora temperaturas muito altas, ora temperaturas muito baixas. Já hoje choveu no norte do país e com trovoadas, e no entanto as temperaturas altas, portanto temos que lembrar-nos que o calor pode prejudicar muito a saúde. As insolações, as desidratações, está tudo nas nossas mãos combater. Não podemos esquecermos que devemos beber muita água, pode ser até em forma nas refeições, em forma de sopa, por exemplo, que já tem água, para quem lhe custa beber água. Mas 2 golinhos, 3 golinhos de muito, muito frequentemente ao longo do dia, não custa a beber e o corpo agradece e faz muito bem para combater as ações do calor. O calor faz-nos transpirar, faz-nos perder água. As nossas células precisam de água. O nosso corpo é 60% do nosso corpo é feito de água. Portanto, não podemos deixar que essa percentagem baixe de forma nenhuma. Depois as queimaduras solares são sempre muito desagradáveis, além de provocarem irritabilidade da pele, e a própria pessoa também fica um pouco irritada porque tem dores e toca na pele e sente-se desconfortável. Portanto, as queimaduras, não esquecer de pôr protetor solar de grau elevado, nada menos que 50, sobretudo nas extremidades, nas orelhas. Há muitas pessoas que se esquecem das orelhas e do pescoço atrás, são zonas muito sensíveis e que se queimam com muita facilidade. evitar a saída de casa, sempre que for possível, evitar a saída de casa entre as 11 da manhã e as 4, 5 da tarde, porque são os períodos em que o sol é mais agressivo e que pode fazer pior. Depois, o uso de roupas, sobretudo roupas largas e roupas de cor clara, uma muda de roupa apenas e de preferência de mangas compridas. Eu sei que há o calor, mas se for largo e se for fresco, de manga comprida, branco, não, ou de cor clara, não faz tanto calor. Portanto, não podemos pensar, e depois tentar realmente refrescar o corpo sempre com um banho de água a temperatura um pouco abaixo da temperatura do corpo, de forma a que possa compensar e possa realmente pôr as pessoas mais confortáveis e não terem estes efeitos maus que o calor pode ter. Apanhemos realmente um bocadinho de sol, sempre com protetor, mas antes das 11 horas da manhã e depois das 5 horas da tarde, e vamos ter um verão todos satisfeitos e usufruir dos benefícios que o calor também tem. Mas nesta altura e sem proteção, o calor faz pior do que melhor, se bem me entendem.
Onda de calor aqui foi tema desta nota do dia, Maria dos Anjos Esperança. E assim concluímos esta edição. Fique connosco, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.